Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora, produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Fernando Jorge, autor do livro As Lutas, a Glória e o Martírio de Santos Dumont. Este volume foi publicado pela HarperCollins Brasil.
Fernando Jorge, o que te motivou a abordar a vida de Santos Dumont?
Eu li vários livros sobre Santos Dumont e encontrei informações completamente falsas, erradas. E tanto assim que eu coloquei na parte final do meu livro a minha crítica a esses textos que foram publicados como biografia, em verbetes de dicionários. Na parte final desse meu livro, eu enumerei dezenas e dezenas de erros imperdoáveis em relação a Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, nascido em Minas Gerais.
O aeroclube da França propôs um grande prêmio desafiador, que Santos Dumont rápido decidiu ganhá-lo com um projeto seu. Como dirigível
Fernando Jorge, de que maneira você estruturou o livro?
Eu sempre admirei o Santos Dumont devido aos irmãos Wright também. Porque os americanos sustentam até hoje que a prioridade do aparelho que voa mais pesado que o ar cabe aos irmãos Wright. Eu provei meu livro com o auxílio dos próprios historiadores da aeronáutica americanos que essa prioridade não cabe aos irmãos Wright, que eram fabricantes de bicicleta. E provei da seguinte maneira. Quando o Saint-Dumont executou aquele voo com 14 bis no campo de Bagatelle, foi no ano de 1906, diante de uma multidão de mais de 1000 pessoas e perante toda a diretoria do Aeroclube da França reunida, cujo diretor é o capitão Ferber. O aparelho do Saint-Dumont ganhou espaço com seus próprios meios, o 14 bis, voando a 5 metros de altura, durante 220 metros. O voo foi perfeito, um aparelho com motor. Muito bem, em 1906. No ano seguinte, a diretoria do Aeroclube da França convidou os irmãos Wright para executarem os seus voos na capital daquele país. O avião, o aparelho, vou dizer, é melhor, dos irmãos Wright, a rigor era um planador, que não tinha motor, e só ganhava espaço com a ajuda de um trilho de madeira de mais de 100 metros de comprimento e de uma torre provida com um peso de metal. Era necessário que esse peso de metal tombasse do solo para impulsionar o aparelho deles, o planador, no espaço, percorrendo uma distância de 100 metros. Vendo esses voos dos irmãos Wright em 1907, portanto, um ano depois do voo do 14 bis no campo de Bagatelle, um jornalista da capital francesa escreveu isto no seu periódico. Desta maneira, até uma locomotiva voaria. E eu peguei depoimento de vários historiadores da aeronáutica norte-americanos e, com as informações deles, provei também que a prioridade do aparelho que voa mais pesado que o ar é do Alberto Saint-Dumont, indiscutivelmente. Só depois que o Saint-Dumont voou bastante com seus aparelhos, inclusive com a Demoiselle, em 1908, é que os irmãos Wright começaram a executar voos com motores. Outra prova também, porque os irmãos Wright alegavam que haviam voado na Carolina do Norte diante de 5 testemunhas em 1904, por aí, entre 1904 e 1905. Mas esse depoimento dos irmãos Wright é suspeito, porque não foi registrado, não houve registro, nada. E aquele presidente, o Bush, querendo homenagear os irmãos Wright nos jardins da Casa Branca, lá em Washington, ele compareceu lá no jardim, para ver uma réplica do aparelho dos irmãos Wright. Eu vi pela televisão isto, para comemorar o voo dos irmãos Wright. O aparelho dos irmãos Wright deu um pulo, um pinote, e se esborrachou no chão, perante o presidente dos Estados Unidos. É mais uma prova de que a prioridade, com o aparelho que voa mais pesado que o ar, cabe a Alberto Saint-Dumont, na minha opinião. Estou deixando de lado o meu patriotismo, o meu nacionalismo. A verdade tem que ser dita. A verdade é uma só. A verdade não tem uma irmã gêmea chamada mentira.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh,
aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Fernando, Paris parava para ver Santos Dumont pilotar os seus balões dirigíveis. O que você destacaria desse período?
Santos Dumont foi balonista para adquirir muita experiência como aeronauta. Ele contornou a Torre Eiffel em 1901 e ganhou o prêmio Deutsche Luftwaffe. Foi necessário esse aprendizado dele como balonista para inventar o aparelho mais pesado que o ar. Porque, apesar de ele ter sido um grande inventor, essas ideias geniais não ocorrem assim de repente tudo. Sofrem um processo de evolução, de maneira progressiva. Então ele foi amadurecendo como aeronauta, adquiriu a experiência, ele vivia com a esperança de dar asas ao homem, e deu.
Fernando, como Santos Dumont se relacionava com os militares? Esses sonhavam em utilizar as invenções do brasileiro para os tempos de guerra.
O Santos Dumont ficou muito desgostoso, porque na época da Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914-1918, o Santos Dumont, como eu salientei na minha biografia, queria que o aparelho que ele inventou fosse o pássaro da paz, da fraternidade, da união entre os homens. E quando ele viu, então, na época da Primeira Grande Guerra Mundial, 1914. Aqueles aviões com metralhadoras, um derrubando o outro, ele ficou horrorizado. E havia, naquela época, um aviador alemão derrubou mais de 100 aparelhos. O Barão von Richthofen, o Barão Vermelho, acabou sendo derrubado. E o Santos Dumont também ficou muito desgostoso, porque na época da Revolução Constitucionalista de 1932... ele via os chamados vermelhinhos, os aviões do governo federal, do Getúlio, sobrevoarem Santos para soltar bombas. E foi nessa ocasião que, em 1932, após ver esses aviões sobrevoando Santos, que o Santos Dumont estava hospedado no Hotel de La Plage, no Guarujá, e enforcou-se com o laço da sua gravata do banheiro.
Fernando, de que maneira o sucesso do Santos Dumont em Paris refletiu no nosso país?
Porque a França, meu caro amigo, estou gostando de suas perguntas, são perguntas inteligentes. Paris era a capital do mundo. Tudo vinha da França. Por exemplo, aqui no Brasil, preponderava a cultura francesa. todo brasileiro dotado de uma certa cultura falava francês. As senhoritas eram chamadas de mademoiselle. As senhoras, de madames, palavras francesas. A influência da cultura francesa foi benéfica. O Saint-Germain pôde realizar aquelas proezas lá em Paris, com seus aparelhos, tanto nos balões como nos aparelhos mais pesados que o ar, porque ele era filho de um grande fazendeiro de origem francesa. Então, o pai lhe deu recursos para ele fazer tudo aquilo. E tudo que acontecia em Paris repercutia no mundo inteiro.
Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed his fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on.
Os irmãos Bright, eu mostro isso na minha biografia do Saint-Germain. Esses voos do Saint-Germain tiveram repercussão mundial. Que Paris era La Cité Lumière. Aliás, essa frase, Paris, a cidade de luz, é do Victor Hugo. E por falar em Victor Hugo, o Saint-Germain era apaixonado pelo Victor Hugo. Ele tinha no seu apartamento lá em Paris o busto de Victor Hugo. E ele gostava tanto do Victor Hugo que ele deu a um cão dele o nome de um personagem de um romance do Victor Hugo. E citava sempre esta frase do Victor Hugo: o cão é a virtude, que não podendo se transformar num ser humano, virou animal. E outra coisa, Saint-Germain adorava os poetas. Ele gostava muito de declamar na casa dele, lá em Petrópolis, aquele famoso soneto do Olavo Bilac: ora, direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso, no entanto vos direi que muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos na noite toda, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Saint-Germain vivia repetindo esse soneto.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.